Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Quénia, ataque na fronteira com a Somália faz pelo menos 6 mortos. África do Sul, jornalistas manifestam-se contra a censura. Áustria vai repetir eleições presidenciais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Ministério da Agricultura e do Comércio decidiu suspender a decisão de aumentar o preço do pão. A decisão, que devia começar a entrar em vigor nesta sexta-feira, foi tomada pela Associação Moçambicana dos Panificadores, que justificavam a medida com os elevados custos de produção. Francisco Júnior.
José Rodolfo, inspetor-geral da Inspeção Nacional das Atividades Económicas do Ministério da Indústria e Comércio, diz que a decisão de suspender temporariamente o agravamento do preço do pão foi tomada depois de um encontro com as partes interessadas. Ainda nesta sexta-feira, elementos do Ministério e representantes da Associação dos Panificadores de Moçambique e das Moageiras reuniram-se para tentar encontrar uma solução que seja de consenso.
Para permitir que as partes façam um estudo mais aprofundado dos fatores que a Mopão fundamenta esta pretensão. Na verdade, até eles podem ter razão. É preciso ver que a matéria-prima dele, que é a farinha de trigo, também sofreu algum incremento. O modus operandi disto, a forma de implementação disto, é que nós entendemos que não foi muito, muito boa. Decidiu-se, por consenso, é preciso dizer isso, como o Ministério da Indústria e Comércio, suspender-se esta medida.
De acordo com José Rodolfo, o assunto vai continuar a ser discutido por uma equipa técnica e deverá ser submetido ao Conselho de Ministros para análise e aprovação. Espera seja para breve e que seja também uma solução que dure longo tempo. E a Voz da América saiu à rua. Ouviu Cassimo Ginabai, um antigo jornalista da Agência de Informação de Moçambique. Para ele, os panificadores têm razão.
Pelo aquilo que é o argumento dos panificadores, eu acho que é justo que o setor privado não tenha que acarretar prejuízos porque assim o governo quer. Quer dizer, o governo cria condições para baixar os custos de produção e manter-se o atual preço do pão. O Estado ou o governo que faça a sua parte em relação aos panificadores. Mas não olhe para os panificadores como os responsáveis pela situação.
Quem não está satisfeito é o cidadão comum. A Voz da América entrevistou dois vendedores ambulantes da cidade de Maputo que se mostram contrariados. Dizem que se o preço do pão subir, vai ser uma calamidade nas suas vidas.
Em caso de aumentar o preço do pão, vai doer, no fundo, pelo custo de vida. Vai ainda tornar-se mais complicado, né? Já do que é.
Não gostaria que subisse o preço do pão. Não gostaria. Será difícil para, não só para mim, mas para quase todo moçambicano, né, em geral. Andando, ver por aí, sentado, às vezes, muita gente alimenta-se de pão. A refeição, quase 90% é pão.
A voz do cidadão em Maputo, que não quer que o preço do pão suba. Tudo isso numa altura em que o custo de vida é cada vez mais alto, estando a moeda nacional, o metical, muito depreciado em relação ao dólar americano. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos em Moçambique, onde alunos das escolas primárias vão beneficiar de refeições durante 5 anos, uma iniciativa que vai custar 40 milhões de dólares, financiados pelo Programa Mundial para a Alimentação. O ato resultante da parceria entre o Ministério da Educação e aquele organismo visa reduzir a fome que afeta crianças, principalmente nas zonas mais recônditas do país. Alfredo Júnior.
A fome provocada pela seca severa está a impedir que milhares de crianças se façam às escolas. Para minorar essa situação, está a ser reintroduzido o programa de refeições escolares nos distritos afetados pela seca, uma iniciativa que pretende travar a onda crescente de abandono pelos alunos do sistema de ensino. Ao todo, serão investidos 40 milhões de dólares americanos em 5 anos pelo Programa Mundial Alimentar, PMA, que pretende com esta iniciativa diminuir a situação de fome de mais de 300 mil alunos, revelou Raul Chambote, do PMA.
Estamos mais ou menos a pensar acima de 300, porque para além deste programa também temos o programa de assistência à emergência. Temos também um pacote de apoio a 100 mil alunos, 50 mil em Gaza, 50 mil na província de Inhambane, no âmbito da emergência. O PMA tem vindo a trabalhar com o governo de Moçambique, com especial destaque para o Ministério da Educação, no apoio, não assistência alimentar apenas para a população, como também para as escolas, os internatos, os lares.
Esta iniciativa está integrada no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PRONAI, e que envolve outras ONGs, como é o caso da ADPP, que opera na província de Maputo em 4 distritos, nomeadamente Manhissa, Magude, Moamba e Matutuin, num total de 246 escolas primárias com 69.252 crianças, num investimento global de 18,7 milhões de dólares americanos para os próximos 5 anos. O projeto irá beneficiar não apenas os alunos, também as comunidades, segundo explica o ministro da Educação, Jorge Ferrão.
As famílias que também nos ajudam a preparar os alimentos, eu queria reforçar isso porque nós não pagamos nada às famílias que fazem isso, eles é que confeccionam os alimentos para os seus filhos. Vai permitir que nós possamos comprar também os produtos, os géneros que são produzidos por essas famílias. Fazendo isto, permite que a economia doméstica, a economia familiar, possa melhorar nessas regiões, porque muitas vezes não existe um mercado para muitos dos produtos que são produzidos.
Ainda no âmbito do PRONAI, na província de Nampula, nos distritos de Muecate e Nacaroa, num total de 150 escolas primárias, cerca de 59 mil crianças beneficiam de lanches escolares, num investimento global de 29 milhões de dólares para os próximos 5 anos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Entra hoje em vigor o novo modelo de pagamento diferido para trabalhadores moçambicanos na República da África do Sul. O Simeão Ponguano explica-nos o que está em jogo.
O governo moçambicano decidiu então acabar com uma longa tradição de mais de 50 anos de pagamento diferido dos mineiros através da TEBA.
E não estamos determinados para que isto aconteça. E o início deste modelo é dia 1 de julho. Foi assinado o governo, o Banco Central, a TEBA, assinaram o memorando de entendimento para implementar isto a partir do dia 1. Então, este é um bom passo. Os sindicatos estão envolvidos. São também um stakeholder muito importante neste processo de comunicação, porque o trabalhador, apesar dele ser moçambicano, ele trabalha no território sul-africano. E aqui tem organizações que também têm que ser envolvidas em qualquer mudança que se possa operar e que afeta o trabalhador.
Foi concordado que o modelo de pagamento por banco seja também opcional para o trabalhador. E é isso que nós viemos transmitir aqui aos sindicatos, que é para eles saberem o que, é que está se operando com os trabalhadores. Porque, de qualquer das maneiras, alguns dos trabalhadores que são moçambicanos também fazem parte desses sindicatos. E era preciso que os seus dirigentes também saibam aquilo que se opera em Moçambique.
O montante transferido mensalmente varia, mas pelo menos 40 milhões de randes, cerca de 2 milhões e 700 mil dólares norte-americanos do pagamento diferido, são transferidos por mês para Moçambique. O pagamento diferido é o dinheiro que o mineiro é descontado a partir do 7º mês do seu contrato de 12 meses, que vai receber no final do mesmo em Moçambique. 60% do seu salário mensal são descontados na fonte e enviados para casa. Era uma forma de ajudar o trabalhador a poupar. Agora, o pagamento diferido será depositado mensalmente na conta do trabalhador, podendo ser levantado em qualquer ponto do país em Moçambique, em randes ou moeda nacional. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 17 de julho em São Tomé e Príncipe arranca esta noite, à meia-noite mais precisamente. Na corrida à presidência da República estão 5 candidatos. Dos 8 pré-candidatos, Tomé Vera Cruz desistiu depois de ter oficializado a sua candidatura junto ao Tribunal Constitucional. Stanislau Afonso e Gilberto Gil Umbelina não cumpriram todos os requisitos exigidos e viram as suas candidaturas rejeitadas pelo Tribunal. O atual presidente são-tomiense, Manuel Pinto da Costa, o deputado Evaristo Carvalho, a vice-presidente da Assembleia Maria das Neves, o professor Manuel do Rosário e o economista Hélder Barros são os 5 candidatos que restam nesta corrida à presidência da República. Horas antes do arranque da campanha eleitoral, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, pediu civismo a todos os são-tomienses. Mais de 110 mil são-tomienses no país e também no estrangeiro estão inscritos para votarem nestas eleições presidenciais do próximo dia 17 de julho. Passagem agora aqui na Voz da América à Guiné-Bissau, que declarou a existência do vírus Zika no arquipélago dos Bijagós. Segundo as autoridades guineenses, já foram registados 3 casos e vai ser criada uma comissão interministerial, chefiada pelo primeiro-ministro Bassirou Diá, com o objetivo de seguir a situação e definir estratégias no combate à doença. Lassara Kassama.
A preocupação maior é que o Zika é quase uma doença desconhecida pelos guineenses, um facto que poderá contribuir na sua rápida propagação, a menos que os mecanismos de divulgação e de prevenção se apresentem mais oportunos e eficazes.
Bem, no concreto, não sei o que é a doença Zika. Forma de definir isso, forma do quê? O quê? Não sei.
Não sei, mas já ouvi falar da Zika, mas não sei qual é o efeito da doença.
Eu não sei explicar o que significa Zika, só que eu vi na televisão, na Venezuela, Brasil e Cabo Verde, eu vi as crianças com a cabeça deformada. Não sei o que origina a Zika, não sei.
Eu acho assim que o governo tem que explicar para a população o que significa Zika e para as pessoas entenderem o que é Zika exatamente, porque daí vamos poder ter consciência do que é Zika e podemos evitar, se podemos evitar e como.
Eu tenho a noção que a Zika é uma doença parasitória do paludismo, quer dizer que doença que tem a provocação dos insetos também.
Plácido Cardoso, presidente do Instituto Nacional de Saúde, falou hoje aos jornalistas sobre ações de intervenção em curso e em perspectivas.
Há medidas de saneamento, de higienização que deve-se ocorrer tanto nas embarcações marítimas como a nível aeroportuário. É isso de intervenção que estamos levando a cabo. Isso nos leva, já estamos a trabalhar para a montagem, em Bubaque pelo menos e nas outras ilhas, que é a montagem de armadilhas para captura dos diferentes insetos, para conhecermos o perfil entomológico nas diversas localidades da Guiné-Bissau.
Uma das apostas das autoridades guineenses é a prevenção, isto tendo em conta a presente época chuvosa.
Já tínhamos começado e continuamos no processo de prevenção do vírus Zika no país há vários meses, desde o início do ano em que estamos empenhados nas várias frentes, tanto da comunicação, da sensibilização da comunidade, assim como da formação dos técnicos de saúde. E, por sinal, estamos a trabalhar ao nível laboratorial para melhorar as condições diagnósticas, tanto para o Zika como para as outras arboviroses.
O arquipélago dos Bijagós, onde o governo confirma a existência já de 3 casos de Zika, é uma zona mais frequentada pelos turistas estrangeiros, na sua maioria europeus. Ouvido pela Voz América via telefone, um dos habitantes de Bubaki e membro da Associação dos Jovens para a Promoção daquela cidade, uma organização juvenil local, Enio Lima, transmitiu assim um nível de preocupação dos habitantes sobre o vírus Zika.
Essa situação nos preocupa muito sobre a juventude que estamos aqui nas ilhas. Todo lado de Nambubaki diz Zika, 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 Zika.
Vírus Zika chega à Guiné-Bissau, deixa a população em pânico e ameaça o turismo no arquipélago dos Bijagós, mesmo sendo um período menos concorrido pelos turistas estrangeiros. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Os africanos são o grupo de imigrantes de maior crescimento aqui nos Estados Unidos e muitos deles voltam-se para a política enquanto navegam as complexidades da nova sociedade onde se inserem. Esse é o tema do trabalho de Wayne Lee, apresentado aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
Os imigrantes africanos representam uma pequena parcela da população dos Estados Unidos, mas os seus números têm duplicado todas as décadas desde 1970. Em 2013, existiam 1 milhão e 800 mil imigrantes africanos vivendo nos Estados Unidos, o enorme aumento dos 80 mil em 1970, isto segundo dados de uma pesquisa de 2015 do Centro Pew. Os quase 2 milhões de africanos nascidos no estrangeiro que viviam nos Estados Unidos em 2013 representavam 4,4% da população imigrante existente na América naquele ano. Os imigrantes originais de países africanos tinham, no entanto, ancestralidade e diferentes pontos de vista políticos, segundo Nyi Akakatwe, diretor executivo do Caucus dos Imigrantes Africanos. Segundo ele, as origens mais comuns dos imigrantes nascidos em África são a Nigéria, a Etiópia, o Egito, o Gana e o Quênia. Alguns, e particularmente os proveniente da Etiópia, foram reassentados nos Estados Unidos devido a conflitos que afetaram os países de origem. Embora os interesses do grupo de Gakwete a diretor seja variado, a prioridade é de encorajar a próxima administração dos Estados Unidos a conceder maior apoio ao processo democrático em África.
Something about this country that attracts us and attracts everybody from all over the world, there's something it does for us. How do we thank this country? One of the ways we thank this country is
to vote. Os imigrantes africanos devem pressionar os candidatos presidenciais a deixarem de apoiar ditadores africanos, particularmente no Egito, no Ruanda, no Uganda e na Etiópia. Existem outras ditaduras em África, sublinha Akatwe, mas acabando com o apoio dos Estados Unidos naqueles 4 regimes ditatoriais, irá pressionar outros em África a enverdar por formas de governo democrático. A maioria dos africanos na diáspora chegam aos Estados Unidos legalmente através de variados programas de imigração. Embora muitos sejam residentes permanentes ou mesmo cidadãos, outros possuem vistos de trabalho ou de educação. As estatísticas do Gabinete de Recenseamento dos Estados Unidos indicam que os residentes, embora nascidos em África, são mais educados do que a generalidade da população imigrante norte-americana, com 41% a possuir pelo menos um curso universitário, comparado com 28% da totalidade da população imigrante no seu todo. Os destinos mais populares dos residentes africanos são a cidade de Nova Iorque, a área metropolitana do Distrito da Colômbia, Los Angeles, Atlanta, na Geórgia, e Minneapolis, no estado de Minnesota.
De acordo com um relatório sobre tráfico de pessoas do Departamento de Estado americano, ontem publicado aqui em Washington, o continente africano continua a ser uma fonte e um destino importante de tráfico humano, desde trabalho forçado à escravatura sexual. Vários países africanos encontram-se com efeito no fim da tabela das nações que menos fazem para tentar pôr cobro a esses problemas. Jacob Christensen, da organização Awareness Against Human Trafficking, baseada em Nairobi, no Quênia, está especialmente preocupado com os efeitos dos conflitos na África Oriental e Central. Penso, disse Christensen, que o maior desafio são os diferentes padrões de migração a que estamos a assistir neste momento a partir de locais tais como o Burundi, a Somália e o Sudão do Sul. O relatório do Departamento de Estado refere, contudo, que 6 países africanos melhoraram ou criaram legislação antitráfico. Salienta ainda o caso do Burkina Faso, que aumentou os seus esforços para levar à justiça os traficantes. No relatório do Departamento de Estado, os países são classificados, tendo em conta os seus esforços para lutar contra o tráfico humano. A classificação é dividida em 3 escalões. O primeiro inclui os países que cumprem integralmente com as normas mínimas. O segundo escalão inclui aqueles que não cumprem inteiramente as normas, mas que estão a fazer esforços para fazê-lo. E, por último, o terceiro escalão engloba os países que não cumprem com as normas mínimas para lutar contra o tráfico de pessoas e que não estão a fazer esforços significativos para fazê-lo. Cerca de metade dos 27 países que estão este ano no escalão 3 encontram-se no continente africano. Em 2015, as polícias dos países africanos formalizaram a descoberta de 12 mil casos de tráfico humano. Contudo, muitos ativistas dizem que esse número fica muito abaixo da realidade, por vezes por causa da falta de eficácia da polícia, do caos ou ainda porque as vítimas têm medo de se queixarem. As Nações Unidas anunciaram que chegou finalmente ajuda humanitária a 18 localidades sitiadas na Síria, entre as quais Arbin e Zamalka, nos arredores de Damasco, e que tinham recebido assistência internacional pela última vez em 2012. As Nações Unidas anunciaram que uma coluna de 37 caminhões entrou na quarta-feira em Arbin e Zamalka, transportando alimentos, água, medicamentos e outros abastecimentos de emergência para cerca de 20 mil pessoas. Registrou-se, no entanto, um incidente com um motorista de um dos caminhões que foi atingir o atiro quando deixava a zona, como afirmou Jan Egeland, conselheiro do enviado especial da ONU à Síria.
But it was a very close call. And it shows how risky this work is, because there is no cessation.
Foi um incidente sério, disse Egeland, e demonstra até que ponto este trabalho é perigoso, porque não há cessação das hostilidades em muitas zonas da Síria. Foi, portanto, um sucesso termos conseguido aceder a todas as 18 zonas, pelo menos uma vez e pelo menos com ajuda parcial. Apesar de muitas zonas terem agora sido alcançadas, Egeland afirma que as pessoas que receberam ajuda da ONU em janeiro passado poderão estar outra vez a passar fome. Segundo ele, Madaia e Zabadani, perto de Damasco, e Foa e Cafraia, perto da cidade nortenha de Idlib, não recebem ajuda internacional desde então. Outra preocupação, acrescentou, é a incapacidade da ONU de providenciar serviços e abastecimentos médicos a milhares de pessoas que se encontram nas zonas sitiadas.
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing to follow international law in terms of providing.
As partes envolvidas neste conflito, disse Egeland, incluindo o governo da Síria, não estão a cumprir com as leis internacionais, dando ao pessoal médico a permissão para tratar das populações civis. Egeland disse ainda que as partes em conflito estão a bloquear a ajuda médica a pessoas nessas zonas para impedir os médicos de tratarem soldados feridos que possam depois ser reenviados para as frentes de combate. Continua sintonizado com a Voz da América. No Quênia, uma iniciativa denominada Maker Movement, da Universidade de Nairobi, está a destacar-se no fabrico de equipamentos médicos para melhorar a saúde materna e infantil. Amâncio Miguel.
João Cabet e colegas levaram 2 anos para fazer uma máquina de sucção que é usada na assistência às crianças após o nascimento ou operações. Antes, o Quênia importava o aparelho a um preço de cerca de $2,000. Agora custa $500 usando uma impressora tridimensional.
We use the local materials, we use the designs ourselves, we design the things ourselves, and also
Cabete explica que é usado material local para o fabrico e a concepção é feita por ele e amigos. Para ele, o fabrico da máquina é uma chamada de atenção. Diz que existe material que pode ser usado para ajudar a melhorar a vida das crianças e de toda a sociedade. Outro criador é o estudante Rafael Osoro, que fez uma máquina de fototerapia. Levou 6 meses na criação. O espectro de luz azul emitido pela máquina reduz os níveis elevados de bilirrubina, que causam icterícia em recém-nascidos. A icterícia caracteriza-se pela coloração amarelada da pele dos recém-nascidos. O Soro diz que a máquina saiu a 1/3 do custo e está adaptada às necessidades locais. No Quênia, o Parque de Ciência e Tecnologia na Universidade de Nairobi fez uma parceria com a CONCERN e o Hospital Kenyatta para criar protótipos. A Fundação Bill e Melinda Gates financia a iniciativa. Nestas iniciativas, não há mulheres.
We have a problem in that we've got a lot of innovations that go on, but we don't get enough women.
Richard Ayar, do Parque de Ciência e Tecnologia, explica que há muitas inovações em curso, mas há poucas mulheres na ciência. Não há mulheres suficientes na tecnologia ou na engenharia. Ayar diz que muitos problemas que a sociedade enfrenta resultam da desigualdade entre os homens e as mulheres. A máquina de sucção aguarda a aprovação das autoridades que não têm uma política para apoiar a inovação de instrumentos médicos. Os estudantes aguardam a aprovação e trabalham noutros projetos.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o Álvaro Lúcio Gerandão.
E no desporto começamos no Euro 2016. Portugal está nas meias finais e aguarda o jogo de logo mais entre a Bélgica e o País de Gales. Sem preferidos, os portugueses acreditam que podem chegar à final depois de terem afastado a Croácia praticamente no último momento e a Polónia ontem no desempate por penaltis sem falhar qualquer tiro à baliza. Renato Sanches, autor do golo que deu empate a Portugal, foi considerado pela segunda vez pela UEFA o melhor jogador em campo e no final explicou o golo e disse que a equipa está bem.
Demos tudo até o último minuto e pelo golo é uma jogada que foi desenhada no momento, acabou por dar golo e a equipa está bem, é confiante, por isso vamos dar o nosso melhor.
Do outro lado, Robert Lewandowski, o capitão e estrela da seleção polaca, lamentou a forma como a sua equipa deixou a prova. Lutamos, mas no final Portugal teve mais sorte. Agradeço a toda a equipe e aos adeptos pela sua fé e por estarem sempre lá por nós, partilhou o jogador do Bayern de Munique no Facebook. Amanhã jogam a Alemanha e a Itália e no domingo enfrentam-se a anfitriã França e a grande surpresa da prova, a Islândia. E em tempo de transferências, o advogado Neymar garantiu nas redes sociais que o jogador brasileiro tem acertado com o Barcelona o maior contrato da história do futebol. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, revelou ontem que o jogador ia renovar o contrato por mais 5 anos, sem divulgar quaisquer valores. O advogado Neymar também não deu detalhes. O colombiano Radamel Falcão e o brasileiro Alexandre Pato vão deixar o Chelsea, anunciou hoje o clube inglês de futebol, ao qual ambos os jogadores estavam emprestados. Falcão, de 30 anos, disputou apenas 12 jogos numa época marcada por lesões e o brasileiro Pato chegou em janeiro e fez apenas 2 partidas. Em Angola, o brasileiro Thiago Azulão é a mais recente contratação do Petro de Luanda na reabertura das transferências. O médio proveniente do Caldense de Minas Gerais reforça os tricolores na segunda volta do Girabola SAP. Em Cabo Verde, Milense São Vicente recebe no sábado a Académica do Porto Novo de Santo Antão, na cidade do Mindelo, em jogo da primeira mão da final do Campeonato Nacional de Futebol. As duas equipas reeditam a final de 2013 com os encarnados do Midlense na corrida para o 4º título consecutivo e a Académica tentarem o seu 1º título de campeão nacional de Cabo Verde. Regressando a Angola, mas no hóquei em patins, o 1º de agosto, o campeão em título e a Académica de Luanda, vencedora da Taça de Angola, disputam neste momento a 12ª edição da Supertaça João Garcia em sénior masculino, prova que marca a abertura da época.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas com 2.399, das quais 976 são de ouro. Em segundo lugar está a União Soviética, que junta também a Rússia, a uma longa distância, com 1.010 medalhas, das quais 395 de ouro. No terceiro lugar do pódio surge a Inglaterra com 780 medalhas, seguida da França com 671 e China com 473 medalhas. Brasil ocupa o lugar 37 com 108 medalhas, das quais 23 de ouro. O país africano melhor classificado é a África do Sul, na 38ª posição, com 76 medalhas, das quais 23 de ouro. Mais abaixo surgem Egito e Marrocos. É esse o caminho ao Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Títulos dos jornais americanos de hoje: USA Today afirma Brexit chega aos Estados Unidos. Wall Street Journal diz que o drama político britânico está a pôr aliados uns contra os outros. Quanto ao New York Times, diz que passeios de Nova Iorque estão tão cheios que os peões têm que usar as ruas. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia: Supremo Tribunal Austríaco anulou resultados das presidenciais. A ONU revela que centenas de milhares de deslocados no noroeste da Nigéria padecem de má nutrição. Autoridades canianas referem que pelo menos 6 pessoas foram mortas junto à fronteira com a Somália. Sexta-feira, 1 de julho de 2016, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. A Guiné-Bissau declarou a existência de vírus Zika no arquipélago de Bijagós. Segundo as autoridades, foram já registados 3 casos e vai ser criada uma comissão interministerial chefiada pelo primeiro-ministro Bassirou Diá, com o objetivo de seguir a situação e definir estratégias de combate àquela doença. Lassana Kassama.
A preocupação maior é que Zika é quase uma doença desconhecida pelos guineenses, um facto que poderá contribuir na sua rápida propagação, a menos que os mecanismos de divulgação e de prevenção se apresentem mais oportunos e eficazes.
Bem, concreto, não sei o que é a doença Zika. Forma de definir isso, forma do quê? O quê? Não sei.
Não sei, mas já ouvi falar da Zika, mas não sei qual é o efeito da doença.
Eu não sei explicar o que significa Zika, só que eu vi na televisão, na Venezuela, Brasil e Cabo Verde, eu vi as crianças com a cabeça deformada. Não sei o que origina a Zika, não sei.
Eu acho assim que o governo tem que explicar para a população o que significa Zika e para as pessoas entender o que é Zika exatamente, porque daí vamos poder ter consciência do que é Zika e podemos evitar, se podemos evitar e como.
Eu tenho a noção que a Zika é uma doença parasitória do paludismo, quer dizer que doença que tem a provocação dos insetos também.
Plácido Cardoso, presidente do Instituto Nacional de Saúde, falou hoje aos jornalistas sobre ações de intervenção em curso e em perspectivas.
Há medidas de saneamento, de higienização que deve-se ocorrer tanto nas embarcações marítimas como a nível aeroportuário. Eixo de intervenção que estamos levando a cabo, isso nos leva, já estamos a trabalhar para a montagem, em Bubaco pelo menos e nas outras ilhas, que é a montagem de armadilhas para captura dos diferentes insetos, para conhecermos o perfil entomológico nas diversas localidades da Guiné-Bissau.
Uma das apostas das autoridades guineenses é a prevenção, isto tendo em conta a presente época chuvosa.
Já tínhamos começado e continuamos no processo de prevenção do vírus Zika no país há vários meses, desde o início do ano é que estamos empenhados nas várias frentes, tanto da comunicação da sensibilização da comunidade, assim como da formação dos técnicos de saúde. E, por sinal, estamos a trabalhar ao nível laboratorial para que a melhorar as condições diagnósticas, tanto para o Zika como para as outras arboviroses.
O arquipélago dos Bijagós, onde o governo confirma a existência já de 3 casos de Zika, é uma zona mais frequentada pelos turistas estrangeiros, na sua maioria europeus. Ouvido pela Voz América via telefone, um dos habitantes de Bubaki e membro da Associação dos Jovens para a Promoção daquela cidade, uma organização juvenil local, Enio Lima, transmitiu assim um nível de preocupação dos habitantes sobre o vírus Zika.
Essa situação nos preocupa muito sobre a juventude que estamos aqui nas ilhas. Todo lado de Nambubaki diz Zika, 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 Zika.
Vírus Zika chega à Guiné-Bissau, deixa a população em pânico e ameaça o turismo no arquipélago dos Bijagós, mesmo sendo um período menos concorrido pelos turistas estrangeiros. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Economia com o Eduardo Ferro.
Angola desistiu da ideia de solicitar assistência financeira ao Fundo Monetário Internacional, pretendendo apenas receber apoio técnico, disse em Washington o porta-voz do Fundo Monetário Internacional, Gary Rice. O porta-voz acrescentou que Angola quer manter o diálogo apenas no âmbito das consultas ao abrigo do artigo 4 e não no contexto de discussão sobre o programa de ajuda. Gary Rice adiantou que uma nova missão do fundo irá a Luanda, provavelmente em outubro, para a realização de consultas ao abrigo do artigo 4. O produto interno bruto de Cabo Verde registrou um crescimento de 5,8% no primeiro trimestre de 2016. O aumento da taxa de crescimento do produto interno bruto ficou a dever-se sobretudo ao crescimento registado nos ramos de atividade, agricultura, alojamento e restauração, administração pública e impostos líquidos de subsídios. As contribuições negativas mais significativas foram registadas na construção, comércio e telecomunicações, ainda de acordo com os dados das contas nacionais trimestrais. O Banco Mundial aprovou um financiamento de 40 milhões de dólares, 26 milhões dos quais sob a forma de doação, para um projeto de agricultura e gestão de recursos naturais e paisagísticos em Moçambique. Num comunicado divulgado aqui em Washington, refere-se que este financiamento visa contribuir para a sustentabilidade dos recursos naturais e, em simultâneo, melhorar as condições de vida das famílias rurais em Moçambique. Através do projeto, mais de 20 mil agregados familiares, particularmente mulheres, vão beneficiar diretamente de um maior acesso a mercados, a novas tecnologias e a mecanização, a meios de produção e infraestruturas, bem como a títulos de terra. O comunicado recorda que o vasto capital natural de Moçambique inclui cerca de 36 milhões de hectares de terra arável e 40 milhões de hectares de florestas naturais, mas acrescenta que os recursos naturais estão a ser rapidamente esgotados, com a perda anual de 220 mil hectares de florestas naturais e com a erosão que se faz sentir de forma generalizada. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,33 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,61 randers.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Pachi de Rima, cantor guinense, é o artista convidado nesta página semanal. Entrevistado por Lassana Kassama em Bissau, Derima conta a sua trajetória, na qual destaca a busca pela afirmação da música do seu país, Guiné-Bissau.
O que fazer com esse amor? O que fazer com esse amor? O que fazer com esse amor?
Tão rápido se notabilizou. Ao início da sua carreira em 2000, revia-se mais no estilo rapper.
Comecei como rapper na altura. Fazia rap porque era a minha vocação. No entanto, depois que comecei a ganhar noção musical, então daí eu comecei a aprender a tocar, comecei a interagir musicalmente e criar sinergia para enriquecer a minha pessoa e como artista e como profissional. Em 2001 fui convidado para apresentar num concurso de música sobre o lema Como Salvar a Vida das Mulheres. Na altura o meu mentor era o Cícero, então foi com ele que eu iniciei praticamente. Nós tínhamos um grupo cultural juvenil lá no Chão de Papel. Então, e eu vi-me um dia a fazer improviso, vi-me a cantar, mas eu não tinha noção daquilo que eu estava a fazer na altura. Praticamente, e aí ele chamou-me e disse, epá, tu tens noção daquilo que estás a fazer? Eu disse, não, epá, estou só a fazer improviso, porque na altura improviso estava na moda. E eu, daí, ele chamou-me, fui ter com ele na casa dele, falámos, ele disse, olha, assim, epá, se aproveitar daquilo que tu tens e que estás a fazer nesse momento, epá, num dia desses, qualquer dia, vai ser alguém, podes atingir uma escala, um patamar grande a nível musical.
Cedo se enverdou pelo gumbé sicô, estilo qual é mais associado, mas jamais deixou a alcunha de pátio de rima.
Depois, nós organizamos o primeiro festival da música rap na altura, sob o lema Guiné na Lanta. Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos o MC, o mestre de cerimónia. Então, o que aconteceu? Eu decidi, disse dos meus amigos, olha, a partir de hoje eu vou ser animador e eu que vou apresentar essa porcaria aqui. Desculpa para a expressão.
Então assumiu.
Eu assumi aquilo, porque pá, nós tínhamos um clube.
Mas foi uma decisão espontânea ou já...
Não, era só convicção, né? Porque era também na ideia de salvar o grupo, tinha que ser alguém a assumir aquilo. Então eu comecei a fazer os meus improvisos. E há 2, 4, 6, mais uma vez, tinha de vez. Minha rap e rapidez na inglês, chamanha page, craque na contra-ataque, naquele nome chamado pache, banhal, beijal, caricial, down, aqui, cara. E assim, sucessivamente, lá surgiu o nome do pache de rima.
Hoje, com 31 anos de idade, tendo conquistado o disco de ouro, com o álbum a solo intitulado Rendezvous de Sicô, pache de rima tornou-se um produtor, compositor e poeta. Depois de se divorciar com o consumo das músicas que vinham de Cabo Verde ou de Angola.
Eu lembrei-me entre 2003, 2004 e eu percebi logo que tinha que ter um leadership a nível da cena musical guineense. Então eu disse, não, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me empenhar, eu tenho que me formar, tenho que fazer uma pesquisa profunda, tenho que ir em encontro daquilo que tem a ver connosco, porque praticamente até agora os guineenses têm complexo de assumir aquilo que é nosso. Então eu sei que isso é o nosso handicap. Daí, com a influência que eu via da música que passava, era música de Cabo Verde, que tocava aqui, até dava com pau, era música da Antilha, era música dos americanos que nós ouvíamos aqui na rádio. Então, eu disse, não, a nossa música tem que começar a tocar aqui, pá. Mas para aquilo acontecer, temos que fazer algo. Temos que ser nós e impor aquilo que tem a ver connosco. Aí eu comecei a compositar as minhas cenas.
Muito dedicado, Pátio de Rima rumou-se para Portugal, onde encontrou o músico guineense Antão Martins, que já conhecia em Bissau. E assim assumiu o seu percurso até que gravou o primeiro álbum, Genial Amor.
Eu lembrei-me, quando eu cheguei, o Antão tocava num bairro, que era no Mocho, porque nós não tínhamos um circuito para tocar até agora, né? Há coisas que funcionam, mas Guiné não tem política cultural. Nós não temos estratégia em nada, nem de divulgação, nem de nada. Estamos aqui, cada um desarrasca da sua maneira. Então o que aconteceu? Fui ver o Antão a tocar, era num bar. Era muita gente, o pessoal vinha do outro lado do Rio, o pessoal vinha de Madrid, só para... Era o nosso espaço, lá que é o Código Meu Mundo. Então daí, eu como eu morava na casa dele, bom gosto, nona, não tem nenhuma rapazinha com o Bim de Guiné, e está cantando duas músicas. Ele disse, é para aqui, é para se matar.
É uma oportunidade.
Pois é, lógico. Na Europa, né?
Para ser visto, né?
Exatamente. Então daí... Comecei a fazer a minha cena, mas totalmente diferente, uma cena já.
Mas o teu estilo normalmente, muito vibrante.
Não, era. Porque,
não tinha
porque eu cantava aqui. É. Não tem nada a ver o que. Porque eu quando eu fazia as minhas cenas daqui, de uma cena mais romântica, porque quando eu gravava as minhas músicas aqui, eu gravava o Kuduro. Vocês estão lembrando?
eu não tinha nada. Então as pessoas devem estar à espera do patch mais rap, um patch mais colorista, mas quando o meu CD saiu, que é o Genial Amor, era uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver. Era uma coisa puramente comercial, arranjo, produção.
Patch de Rima nunca se conformou com a vida de imigrante em Lisboa. Afinal, o rapaz tinha os seus motivos.
Depois que eu reparei-me que nós da Guiné estava mal visto lá em Portugal, ele disse, não, eu vou-me embora, eu não vou estar num sítio onde eu não posso fazer nada, eu não vou estar num sítio onde eu não posso expressar. Num beco sem saída era uma coisa limitada, num mercado limitado, porque os DJs que estavam lá na altura eram os DJs de Cabo Verde, que está até agora, ainda agora temos DJs da Guiné que não toca música da Guiné, para eu não sei o que é que se passa na cabeça dessa gente. Daí o Lourenço fez-me um convite, disse, Pátio, tens que vir a Guiné. Ele disse, como? Eu não tenho documento. Ele disse, mas tu quando estavas aí, não foste com documento, tens que vir a Guiné. Tens que estar aqui, tens que começar a fazer as tuas cenas a partir da Guiné-Bissau. E depois disse, ok, não tem problema. Quando eu cheguei aqui, mudamos o cenário do showbiz. As pessoas cobravam 25 mil. Eu lembrava, o Lourenço estava a pedir 800 mil francos para eu atuar. E as pessoas pagavam. Os meus 30 concertos de 2007 até 2009, nós cobrávamos até 1 milhão aqui em Bissau. De lá que as coisas começaram a mudar, porque pagavam migalha aqui, e o conceito musical na Guiné era banalizado, até agora é, né? Então, de lá que eu criei Gigi Records, que eu criei a minha própria editora, eu disse, não, então a partir de agora eu vou começar a produzir música da Guiné-Bissau, eu vou começar a fazer coisas aqui, as coisas têm que acontecer aqui. Na altura eu lembrava quando eu usava o i5, o MSN, eu não via ninguém fazer isso aqui. E nem tudo está na internet, mas eles não tinham noção da comunicação, não tinham noção de fazer o self-promotion. Eu mal percebi que eu tinha que fazer as minhas cenas, eu tinha que promover aquilo que tem a ver comigo, eu não tenho que esperar alguém para me promover, porque a promoção depende do horizonte do artista, depende da visão do artista, depende da meta que o artista tem. O artista tem que ter um objetivo para assumir.
Já em casa, Bissau Pátio de Rima dedicou-se à originalidade até que conseguiu gravar dois projetos musicais, O Horizonte e Guiné no Coração, juntando na sua maioria vozes da sua geração. E tudo começou assim.
Fui visitar o meu amigo Max Key. Cheguei na casa dele, no estúdio, vi ela produzir coisas incríveis. E disse, ah, é Moser aqui. Ah, não, não está fazendo só. Ele disse, o quê? Mas tu é que estás a tocar isso? Ah, sou eu. Tu? Ele disse, não, amiga, estás a brincar. Tu é que estás a tocar estas músicas? E ah, sou eu. Ele disse, então podemos gravar aqui. Ah, a boda sonha demais. Ele disse, não, eu não estou a sonhar. De lá que eu vi o beat do Sexy Girl. Ele disse, então dá-me o beat. Eu vou para casa e depois vou fazer a letra. E depois eu fiz aquela letra. Não era eu que ia cantar aquela música. Era supostamente que o Vaduca que ia cantar. Eu disse, olha, eu vou gravar. Depois o Vaduca, quando vem da Gâmbia, ele vai ouvir e depois grava. Quando grava a primeira estrofe, o Miguel estava lá. É música na garanda. É menino com problema. É música na beia. É menino com problema. E yeah, então ficamos lá naquela, não, menino. Depois, quando eu vim com a segunda estrofe, é música de beijo. Menino nunca pôde cantar isso. Disse, não, nunca vai cantar isso. Depois que eu gravei a terceira estrofe, eu disse, não, esse mesmo tem que ser eu mesmo a fazer isso. Não, é verdade.
Então não era para crianças.
Não era para crianças. Eu não duvidava da capacidade
do Varuca.
Não,
mas era.
Mas o sentimento, o flow, o conteúdo, da forma que eu estava a viver a música, da forma que eu interpretei aquilo. Porque eu fiz
faz a tua compositor.
É, tinha que ser mesmo eu assumir aquilo.
E para o futuro?
Eu quero ser como o Michael, quero ser rico. Não quero, mano. Eu quero ser como o Michael Jackson. Quero ter fortuna através da minha capacidade. Quero ter fortuna através da minha criatividade. Eu quero criar emprego através da minha música, porque a música é indústria. É isso que eu quero fazer, eu quero expandir a minha música. Eu quero levar uma nova Guiné-Bissau através da música. É possível. E é por isso que eu vou voltar para a Guiné-Bissau. Eu ia falar com o Mar Carnel, pé em Bucau, e tá tomando um balanço. E riba atrás, e ninguém em Bucau. Vá!
E na reta final, Juna Freak, de Patch de Rima, a fechar esta página de artes aqui na Voz da América em português.
Jovem africano, bem
bomba luta, cabra nyerere luta, yeah.
Passagem para a música, ou passagem para o noticiário desta sexta-feira, dia 1 de julho de 2016, Começamos por referir que a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, tenciona aceitar as recomendações dos funcionários de carreira e dos agentes federais que procederam à análise do servidor privado de correio eletrónico usado por Hillary Clinton durante o tempo em que foi secretária de Estado. Agentes do Bureau Federal de Investigação, o FBI, devem concluir dentro de breve a sua investigação e especialistas legais indicaram que não será de esperar qualquer acusação criminal contra a candidata democrata à nomeação presidencial. Numa intervenção no Colorado, Lynch referiu que os agentes e os investigadores do Departamento de Justiça atuam separadamente e que o inquérito teve início antes dela ser designada para o cargo de Procuradoria-Geral. O Supremo Tribunal Austríaco anulou os resultados das últimas eleições presidenciais, citando irregularidades nos procedimentos, e decidiu que as eleições devem ser repetidas em setembro ou outubro que vem. O Tribunal disse que não encontrou provas de fraude, mas concluiu que várias violações das regras de contagem dos votos foram suficientemente sérias para que a votação de 22 de maio fosse anulada. A repetição das eleições não tem precedentes na Áustria desde o termo da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas revelaram que centenas de milhares de pessoas deslocadas no nordeste da Nigéria, epicentro da rebelião do Boko Haram, padecem de níveis elevados de severa má nutrição. A melhoria das condições de segurança está a possibilitar finalmente o acesso das agências de ajuda àquela área, que anteriormente tinha sido cortada pelos rebeldes islamitas. A maior parte do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, encontrava-se fora da ação das agências, após o Boko Haram ter obtido o controle de vastas áreas daquele território em 2014. O exército nigeriano e forças regionais repeliram os rebeldes da maior parte das localidades, com o Boko Haram a controlar apenas 4 áreas do estado de Borno. As autoridades canianas informaram que pelo menos 6 pessoas foram mortas na região de Mandera, junto à fronteira com a Somália, num ataque a 2 autocarros. O ataque foi levado a cabo por homens armados não identificados. O comissário da polícia local disse à imprensa que os autocarros vinham de Nairobi, a capital do Quênia. Na região, grupos militantes do Al-Shabaab têm feito ataques semelhantes. Jornalistas sul-africanos manifestaram-se hoje nas ruas de Joanesburgo e na cidade do Cabo contra o que consideram ser uma tentativa de censura da empresa pública de comunicação. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo do Bahrein adotou mais medidas que parecem destinadas a amordaçar a dissensão. Recentemente, um tribunal, a pedido do governo, ordenou a suspensão da sociedade política da oposição ao VFAC. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, John Kirby, classificou a decisão de alarmante. Indicou que estamos a acompanhar de perto a situação e apelamos às autoridades do Bahrein para reconsiderarem a decisão. Tal como temos sistematicamente insistido, a crítica pacífica do governo tem um papel vital nas sociedades inclusivas e pluralistas. Em 2011, na altura da Primavera Árabe, dezenas de pessoas morreram quando o governo do Bahrein reprimiu os protestos que exigiam mais direitos. O porta-voz Kirby referiu que o Bahrein tem feito, desde então, algum progresso em resposta às preocupações e queixas dos seus cidadãos. Mas a decisão contra a sociedade política não é consistente com o compromisso no sentido de um progresso sustentado ou na procura de reformas não realizadas, disse Kirby. Os Estados Unidos estão preocupados com esta ação, bem como com outras decisões recentes, incluindo a detenção do ativista de direitos humanos Nabil Rajab e a recondenação do Sheikh Ali Salma, que vão restringir a liberdade de expressão e impedem a reconciliação. Nos últimos 2 anos, no Bahrein, os ativistas têm sido detidos, viram as suas cidadanias revogadas e dezenas foram expulsos. Em fevereiro, um tribunal condenou Ibrahim Sharif, antigo responsável da Sociedade Nacional de Ação Democrática, a ONU de cadeia sob a acusação de insultar o sistema vigente no Bahrein. Coletivamente, indicou Kirby, estas ações desviam o Bahrein do diálogo necessário para permitir a sua segurança e estabilidade e continuar as reformas que a sua liderança procura há 16 anos, desde que foi aprovada a Carta da Ação Nacional do Rei Ahmed. Os Estados Unidos têm insistido que os partidos políticos da oposição que pacificamente manifestam críticas ao governo desempenham um papel vital em Estados e sociedades pluralistas. Criar uma atmosfera em que a totalidade de opiniões políticas se possa manifestar é essencial no Bahrein, no Médio Oriente e no mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 1 de julho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para apresentar um programa, Sérgio Lopes, boa noite. Amigos, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.